Uma pessoa está perguntando a respeito dos chás e das bebidas extraídas de plantas usadas em rituais para abrirem canais com o mundo espiritual. Essas plantas eram usadas por civilizações indígenas e antigas para que o homem pudesse, através delas, fazer um contato com o plano astral e assim irem se desmaterializando, o que era possível naquele tempo. Então, esses chás e essas plantas eram usadas nessa época. Hoje, nós não necessitamos mais de usar nenhum recurso externo, nenhuma planta, nenhum chá para fazer esses contatos e nem para ter visões, porque o ser humano já evoluiu, as glândulas da cabeça do ser humano já evoluíram, então hoje não há mais necessidade de nenhum produto artificial para produzir visões ou outros contatos. Hoje isso até é retrógrado e é contra a lei evolutiva, porque hoje já estamos num outro grau da lei. Hoje nós já temos condições da nossa glândula pineal e da nossa glândula pituitária terem outros desenvolvimentos além do que já tem e nos proporcionarem até a possibilidade de contatos conscientes com os mundos paralelos, com as civilizações intraterrenas e assim por diante. De forma que o uso de elementos artificiais, como acupuntura, massagens e tudo isso em certos lugares do corpo, todo elemento artificial para produzir contatos hoje é considerado retrógrado e fora da lei, o que não era antigamente. E uma pessoa pergunta: como na vida monástica podemos conciliar o celibato? Porque é através dos contatos que a humanidade se reproduz. O que nós entendemos hoje por vida monástica é a vida futura da Terra. Então, quem hoje se introduz na lei monástica, quem hoje está se abrindo para a lei monástica e para viver a lei monástica nos seus aspectos atuais, está preparando em si a vida futura na Terra. E se aquele que está na vida monástica prepara em si a nova vida da Terra, ele irradia isso e, portanto, serve à humanidade. A vida futura na Terra não tem nada a ver com a vida atual que se leva na superfície da Terra. Inclusive, não se sabe se esta vida futura da Terra e se esta nova humanidade será no plano físico ou num plano sutil. Então, a preparação da vida na nova Terra não tem absolutamente nada a ver com a vida que se leva hoje. Portanto, quem está na lei monástica, realmente, nem pensa em reprodução da espécie. Porque na nova terra e na nova vida, a espécie prosseguirá de outras formas. Assim como na vida intraterrena, que não há reprodução da espécie como há na superfície e não faltam seres na vida intraterrena. Isto é a evolução da nova terra. A nova terra não incluirá essa reprodução sexuada. Agora, como isto vai acontecer e quando, isto vai depender dos passos que o planeta der e dos passos que a humanidade for dando. Então, quando alguém se aproxima da lei monástica e se dispõe a viver a vida monástica, ela se dispõe a uma vida totalmente diferente daquela que levou até hoje e daquela que as pessoas em geral levam. Agora, a lei monástica está aí para todos, e não só para aqueles que se especializam em estar dentro de monastérios para vivê-la exclusivamente. No monastério se deve viver a vida monástica exclusivamente. Lá não deve entrar a vida comum nem de longe. Agora, a humanidade, para entrar na vida monástica, vai entrando gradualmente. E cada um, segundo os impulsos da sua alma e da sua mônada, vai se aproximando dessas novas leis. E uma pessoa está perguntando, por que se fala mais no Holocausto, que houve na Alemanha, do que na bomba atômica? Sim, porque as grandes nações são hipócritas e não cumprem as metas que estavam destinadas a cumprir. Falam no Holocausto porque precisam fazer propaganda para estarem muito coligados e usufruírem da comunidade judaica. Mas não se fala na bomba atômica com a mesma intensidade, porque todas as grandes nações têm as suas bombas guardadas para a primeira oportunidade gastá-las. Atrás disso tudo estão as forças involutivas, não é? Que usam a indústria de armamento e a indústria de medicamentos, que são as duas mais fortes do mundo e as duas mais daninhas do mundo. Então, as forças involutivas sempre nos mantêm condicionados aos medicamentos e também à outra indústria, a indústria bélica, que é uma das mais fortes também. Isto tudo são coisas da velha terra, isto é, são coisas da terra atual, e que tudo isso vai precisar de uma grande transformação, uma grande limpeza e uma grande convulsão, para isto tudo desaparecer de vez da vida de superfície. Mas sem uma limpeza desta ordem, isto vai ficando aí até quando tiver que cumprir o seu ciclo. E são os indivíduos individualmente que devem prover para fazer os seus contatos de forma que estejam o mais liberados possível, né, de contatos com essas indústrias, não é? Enfim, aí está o trabalho de cada um dentro de uma época que é composta de tudo isto. E outra pessoa pergunta, por que devemos evitar o consumo de ovos e o consumo de leite animal? Sim, os ovos já contêm o germe de uma vida, da vida de um ser. E o leite é para os filhos dos animais se alimentarem e não para nós. Os produtos animais, todos eles, para nós, representam uma vibração que não deve ser mais a nossa, porque nós não somos mais reino animal. Nós já somos reino humano que aspiramos ao reino espiritual. Então, o reino humano deve aspirar às coisas espirituais e não às coisas animais, porque as coisas animais, os produtos animais, as vibrações animais, os retém num estágio anterior. E, além disso, os ovos são para a reprodução dos animais e o leite é para os filhos deles se alimentarem. A nossa medicina está completamente comprometida com tudo isto. Instrui as pessoas a usarem as proteínas animais, porque diz que sem isso elas não vivem. E nós sabemos que há seres que vivem até mais de 100 anos sem nunca ter tocado em produtos animais. Mas a medicina está numa outra linha por enquanto. Uma pessoa diz que muitos pensamentos alteram a sua paz interior e o desconectam do ser superior. O que é que ele deve fazer? Como pode lograr conexão? Bem, no seu caso, seria bom você fazer um programa de leitura regular e um programa de audição de CD individual. Você escolhe os títulos, se programa para fazer um trabalho regular, com CDs e com os livros. E assim você vai mudando a qualidade dos seus pensamentos. Nós recebemos algumas notícias de Medjugorje, e inclusive o que as aparições, que lá as aparições são na forma da Virgem, não? E temos visto algumas coisas que ela tem passado e que tem saído um pouco do normal, das suas comunicações. Nessas comunicações de março, abril e maio, ela citou a nossa falta de resposta a tudo aquilo que é o estímulo da hierarquia planetária. E no dia 2 de março, por exemplo, ela disse que está sentindo que os corações estão sem paz, que as pessoas não têm paz no coração. Nunca ela se manifestou desta forma. Mas ela diz que as pessoas estão sem paz no coração, porque as pessoas não seguiram, as pessoas não atenderam as orientações de orarem, as orientações de refletir e de se interiorizarem, e que neste momento ela está sentindo todos muito sem paz. E disse que nós procuramos a solução das coisas e procuramos a esperança em lugares errados, e que estamos nos distanciando da verdade. Isto é, ela já está fazendo umas comunicações um pouco desses tempos, né? Desse fim de ciclo. Então está vendo os corações não em paz, está vendo que nós estamos procurando coisas em direções erradas, e isto cada um deve saber, não? Porque isso é dito para o mundo todo, onde é que nós estamos procurando as coisas realmente, e que estamos nos distanciando da verdade. Isto é um alerta que ela faz. Naturalmente, levando em conta os tempos que correm, aquilo que se aproxima, e que parece que a humanidade devia estar muito mais afinada com certos propósitos e devia estar muito mais em paz no coração e não tanto em conflito e não tanto em dificuldades. Vocês sabem que lá em Medjugorje existe uma vidente, não? A Mirjana, que há 28 anos acompanha essas aparições. E essas aparições são praticamente reconhecidas pela Igreja Católica. E a Igreja Católica, para reconhecer essas coisas, faz muita investigação. Não é? Ela tem muita experiência, faz muita investigação. De forma que a Igreja Católica dizer que aquilo é verdadeiro é um sinal positivo. Mas nesses 28 anos de aparições, nunca a transmissão foi nesse teor. No dia 18 de março, nos disse: olhem para os seus corações e vejam o que há neles. Porque parece que nos nossos corações nós queremos muitas coisas e que nós não perguntamos: o que será que Deus deseja de mim? O que será que eu devo fazer? Não se pergunta isto. A gente vai fazendo as coisas. A gente vai realizando, sem perguntar se é isto que Deus quer da gente. E se a gente perguntasse: o que que você quer de mim, para o eu superior, né? Deus ou eu superior, ou a mônada. Se você perguntar: o que você quer de mim? Qual é o meu trabalho agora? A situação seria outra. Não haveria tantos enganos, não haveria tanta energia perdida. Então, o que Deus deseja de mim pessoalmente? O que devo fazer? As pessoas, segundo ela, não se perguntam isto, quando deviam se perguntar antes de qualquer coisa. Agora, também aquela instrução que está vindo há 28 anos, não? Aquela instrução das pessoas realmente orarem, das pessoas terem misericórdia no coração. Também isto, ela diz que não está sendo atendido. Veja, para uma hierarquia, dizer estas coisas em termos tão claros é porque realmente a situação não está boa, né? Então, é como se desse um ultimato para que a gente se lembre destas coisas. E ela pede também que quando a gente ore ou quando a gente imita formas, pensamentos positivas, que a gente se lembre disso que ela chama os pastores. Os pastores são esses que deviam guiar espiritualmente a humanidade, esses padres, esses sacerdotes, que a gente se lembre de orar muito por eles, porque eles precisam muito de oração para que eles não se percam e para que eles sejam realmente bons guias, né? Para que sejam realmente bons pastores. Ela diz que a gente não consegue sentir muito essa presença da hierarquia, como há 28 anos está ali, e que se nós soubéssemos o quanto eles nos amam, nós choraríamos de alegria. Mas como nós não percebemos o quanto somos amados, não percebemos a paciência que todos esses níveis superiores têm conosco, porque nos tratam como se nós cumpríssemos tudo. Nunca nos chamam atenção, nunca nos abandonam, incansavelmente nos dão instruções e nós não as seguimos. Estou dizendo isto planetariamente, né? Porque aquilo é um centro planetário. Não estou falando de indivíduos isolados que podem não ser assim. Mas isso a gente viu que devia transmitir aqui para colaborar nesta tentativa de que se tome um pouco de consciência disto tudo. E no dia 2 de maio, ela disse que não só não estão ouvindo aquilo que vem do alto, como o que vem do alto está sendo rejeitado, não está sendo bem recebido, e que a humanidade persiste no erro. Nunca falou assim. Está realmente apelando para aqueles que restam, para aqueles que ainda podem ouvir. E que nós não só estamos persistindo no erro, sabendo que são coisas que são erradas e fazemos, não é? Como também estamos permitindo que o erro triunfe. Também isto não é dito normalmente, não para uma hierarquia, que o erro está triunfando. E isto deve ter uma razão para falar tão claro conosco, como se estivesse nos chamando como um último apelo. E depois, não sei. E diz, não permitam que a escuridão os envolva. Porque parece que há muita escuridão na Terra e isto não deveria nos envolver. E hoje, não só nós temos esse trabalho de oração como serviço, mas temos também esse trabalho que é um cuidado para que certas coisas não nos envolvam, para que certas coisas não nos apanhem desprevenidos, porque as forças involutivas estão muito ativas e muito atentas. E nós vemos até pessoas instruídas, pessoas espiritualmente preparadas e que se comportam como pessoas comuns, como pessoas normais, como pessoas que não tem base espiritual, fazem coisas que não são no plano da harmonia, que não estão dentro de um projeto de harmonia. Então, não permitam que a escuridão os envolva. Claro que para nós termos uma certa consciência dentro desta conjuntura, nós teríamos que estar bem mais em silêncio, teríamos que estar bem mais interiorizados, buscando com muito mais frequência, com muito mais continuidade, um contato com os nossos níveis superiores. Nós somos muito distraídos, e qualquer coisa nos tira do alinhamento. Nós esquecemos que temos que estar alinhados, esquecemos. Nós podemos estar vivendo, fazendo tudo o que fazemos, podemos estar trabalhando, servindo, enfim, cumprindo todas as nossas tarefas kármicas, mas isto não é razão para a gente esquecer de onde deve estar, esquecer do alinhamento que deve fazer, do alinhamento que deve manter. Isto está muito esquecido, mesmo entre aqueles que são mais trabalhados. Isso está muito esquecido. E tudo isso está chamando a nossa atenção neste momento. Pois não.
Porque é difícil desenvolver a devoção?
Bem, a devoção é um raio, né? Devoção é uma energia cósmica e que alguns nascem sob essa energia. Quem nasce na energia da devoção, tem a devoção na alma ou tem a devoção no corpo astral, por exemplo, tem mais facilidade de desenvolver a devoção. Agora, quem não tem a energia da devoção no astral ou na alma, tem que transcender um pouco certos aspectos mentais. Porque a devoção não é mental. A devoção vem do coração. E nós estamos numa humanidade mental. Muito poucos recebem uma coisa pelo coração. A maioria recebe pela mente. Depois é que faz descer para o coração. E vamos ver como é que o coração recebe. Se o coração está aberto, tudo se resolve. Mas se o coração não está aberto, a mente dá o conhecimento, mas a mente não resolve nada. A humanidade na Atlântida era muito emotiva. Tinha mais facilidade para ser devota do que esta humanidade mental. Mas o trabalho desta humanidade é realmente receber as coisas pela mente e saber levá-la para o coração. Porque nós temos que unir a mente e o coração. Aqueles que recebem pelo coração devem aprender a ligar aquilo com a mente. E aqueles que recebem pela mente devem aprender a ligar aquilo com o coração. Mas mente e coração hoje devem ser uma coisa só, devem ser uma coisa unida. E esse é o nosso trabalho. E os temas espirituais e tudo aquilo que não é material mexe muito com isto, de dar esta necessidade, não é, de você unir a mente com o coração. Porque a mente sozinha é destrutiva, é desastrosa. A mente sozinha. E se a mente não liga com o coração, ela é perigosa. Porque tudo aquilo que a mente pode errar, o coração nunca erra. O coração avisa. Mas se a mente não está ligada com o coração, ela toma o caminho da esquerda com a maior facilidade e não tem o que a freie, a não ser o coração. E o trabalho é ligar a mente e o coração. Como é? Ah, o caminho da esquerda. O caminho da esquerda é o caminho das forças involutivas. Não tem nada de político, não.
Como a gente faria para integrar as crianças nessa ordem nova de todos?
Ele está perguntando como se faz para integrar as crianças. As crianças que são relativamente desenvolvidas, as crianças já vêm preparadas para tudo isto. Mas elas chegam aqui e caem neste mundo que as coloca no outro rumo. As crianças vêm preparadas. Nós é que teríamos que saber recebê-las, saber respeitá-las e mudarmos um pouco uma chave na nossa cabeça. Porque na nossa cabeça nós temos que instruir as crianças, nós temos que virar esta chave, porque são as crianças de hoje que podem nos instruir. Mas quem é que dá esta educação e aonde que a criança vai fazer isto? Aonde? Com televisão ligada nas casas e com tudo isto que todo mundo vive. Não é impossível, mas é um trabalho muito duro para uma alma que nasce hoje. Que vem preparada e entra aqui numa coisa impossível. Se nós tivéssemos um pouco mais de contato com o nosso mundo interno e se nós tivéssemos um pouco mais de vivência daquilo que são as leis, as crianças se expressariam muito mais. Houve casos na Europa que as crianças começaram a se manifestar e os pais levaram para o psiquiatra. Começam os remédios e aí... E esses que estão nascendo agora
e que vêm completamente diferentes, são seres de sacrifício, né? Uma pessoa diz que está sentindo uma sensação de forte abandono. Talvez seja porque você já deveria estar buscando a união interna com seu eu superior e não está buscando união com coisas de fora. Então é preciso prosseguir buscando o contato interno, que essa sensação de abandono desaparece. E como ajudar uma pessoa com quem tenho dívidas espirituais? Você entregue isso à lei do karma, que o karma se encarrega de organizar isso. E uma pessoa diz que numa partilha nós dissemos que não deveríamos invocar diretamente as hierarquias, pronunciando o seu nome, porque as hierarquias têm muitas coisas a cuidar no planeta, no universo. E esta pessoa, ao ler o livro Trabalho Espiritual com a Mente, viu lá no fim que se sugere que se deve nomear e repetir o nome de uma hierarquia, e existe lá até um mantra, e qual é então a atitude correta? O livro Trabalho Espiritual com a Mente é um livro preparatório. Então, no preparatório, nós necessitamos invocar as hierarquias, necessitamos orar pelas hierarquias, etc. Aquilo é um livro preparatório. Agora, em outros níveis não se faz isso. Ou em outros níveis, nós colaboramos com a hierarquia e não solicitamos a ajuda da hierarquia. Mas são níveis, são necessidades diferentes e a maioria dos livros são preparatórios. E uma pessoa está invocando orar e vigiar. E ele quer saber o que quer dizer vigiar. Bem, vigiar pode subentender estar atento a si mesmo. Estar muito atento às próprias ações, aos próprios pensamentos, aos próprios sentimentos, para se manter em um nível adequado à própria consciência. Então, vigiar é estar muito atento a si mesmo. E uma pessoa sonhou que chegou aqui em Figueira e que a sua mala desapareceu. E ela quer saber o que significa esse sonho. A mala simboliza a bagagem que a gente leva pela vida afora, as coisas que a gente carrega, os apegos, as superstições e tudo isto. Se a mala não estava mais no seu quarto, é porque em Figueira você fez uma purificação e se liberou de algumas bagagens. E uma pessoa pergunta se certos acessórios, como correntes, anéis, pedras, etc., certos metais, são úteis junto ao corpo. Bem, usar esses adereços pode significar várias coisas. Pode ser um resíduo de encarnações como seres primitivos. Seres primitivos é que usam todos esses adereços. Então são resíduos dessas encarnações. Ou então pode querer dizer que está colocando a fé em objetos materiais, em vez de colocar a fé no invisível, no real, no eu superior. E uma pessoa está perguntando como ela faz para trabalhar o primeiro raio, o raio da vontade e poder, e como ela participa das energias deste raio. Bem, trabalhar o primeiro raio nós podemos, não? Que é o raio da vontade, e isto é muito importante ter desenvolvido. Agora, fortificar as energias deste raio em si, isso precisa ter cuidado, porque pode haver uma superestimulação e nós começarmos a transgredir certas leis. por excesso de energia de primeiro raio. Agora, como trabalhar o primeiro raio? Você pode pedir para o seu eu interior ou para as hierarquias que te ajudem a dissolver formas ultrapassadas. O primeiro raio ajuda muito a nós desenvolvermos formas ultrapassadas. Ele dissolve, ele destrói, ele implode formas ultrapassadas. Então, se você pede que aconteça isto, pode ser ajudada. E ao mesmo tempo que pede para que as formas ultrapassadas sejam dissolvidas, é preciso se abrir para que as novas formas emerjam, para não ficar num vazio prematuro. Porque para nós ficarmos num vazio, é preciso já ter um certo amadurecimento, um certo preparo. Então, quando se pede para o primeiro raio dissolver uma forma ultrapassada, é preciso pedir que emerja a forma atual. Agora, para desenvolver esta energia, você precisa concentrar-se, fazer trabalho de concentração, fazer trabalho de determinação, isto é, quando sabe que deve ser uma coisa, realizar. E também se atrai muito o primeiro raio e se desenvolve isso trabalhando a paciência. Preciso ter muita paciência. E para ter esta paciência é preciso o primeiro raio. Então, se você tem intenção de ser paciente com tudo e com todos, isto atrai o primeiro raio, porque é ele que vem te ajudar. Agora, é preciso também ficar impassível diante de tudo o que acontece. Se trabalhar no sentido de ficar impassível, isto atrai o primeiro raio, porque é ele que pode trazer isto. Agora, o primeiro raio também pode ajudar na transformação do orgulho, na transformação da ambição, da arrogância, do autoritarismo, da crueldade, da imposição sobre os outros. Então, se você pretende não ser orgulhosa, não ser ambiciosa, não ser arrogante, não ser autoritária, não ser cruel, não impor as coisas aos outros, isto tudo atrai o primeiro raio e te dá forças para fazer isto. Então, o raio que pode produzir tudo isto faz o efeito contrário quando nós estamos numa intenção correta. O próprio raio, que significa todos esses poderes, esse próprio raio pode dissolver todas essas situações quando nós o temos numa atitude correta, quando nós o compreendemos e o usamos para equilibrar e para controlar isso. Aqui alguém está lembrando que existe uma ordem ou pontos certos a serem tocados no corpo quando se faz o sinal da cruz. Essa cruz que nós conhecemos aqui no Ocidente representa um trabalho em vertical, isto é, um trabalho de alinhamento com os níveis superiores, e isto é representado quando nós tocamos a testa e o coração. Então, aqui traçamos uma linha vertical. E este símbolo também significa estarmos unindo a nossa vida horizontal, a nossa vida humana, a nossa vida externa, com a nossa vida espiritual. Então, a vida espiritual é representada pela linha vertical, toque na cabeça e toque no coração, e a linha horizontal, o toque no ombro esquerdo e depois o toque no ombro direito. Então, esses pontos do corpo são os pontos que nos facilitam desenhar este símbolo. Sempre que nós usamos um símbolo, seria muito bom se a gente soubesse o que ele representa, porque aí o gesto tem uma intenção, senão é um gesto vazio, senão é um gesto mecânico. E principalmente este sinal da cruz pode ser um sinal muito forte. Mas nós precisamos sempre acompanhá-lo da intenção e não fazê-lo mecanicamente, como quase todos fazem. E aqui nos enviaram uma interpretação da coroa de espinhos como símbolo. Porque nós sabemos, não, que colocaram uma coroa de espinhos sobre Jesus. E sabemos que alguns místicos que se identificam muito com todo esse trabalho atraem para si mesmos uma coroa de espinhos simbólica. Bem, o símbolo da coroa de espinhos, quando é colocado sobre a própria cabeça, significa aceitar para si o sofrimento do mundo. Então, não é um símbolo de exibicionismo e nem um símbolo apenas religioso, mas aceitar isto significa aceitar o sofrimento do mundo. Isto não quer dizer trabalho pessoal, não quer dizer estar absorvendo a dor deste ou daquele, mas quer dizer assumir a transmutação do sofrimento em geral, do sofrimento planetário. Esses símbolos são muito fortes e muito valiosos, então nós não devíamos aplicá-lo em nível pessoal, em nível de indivíduos, mas deixá-lo no nível em que eles existem e aplicá-los corretamente. Porque se nós aceitamos o sofrimento do mundo e a transmutação do sofrimento planetário, nesse trabalho estão incluídos todos os seres do planeta. Então, se se quer fazer um trabalho, é bom já fazer o trabalho maduro, completo e não infantil, e não pessoal. Porque em nível pessoal, nós ficamos sempre implicados com a rede kármica. E isso é interminável. E isto traz resultados encarnação após encarnação. Você está trabalhando pessoalmente com o outro, você está trabalhando individualmente. Isto tudo carrega a lei do karma. Então, a gente expande a consciência, não? Por tantos processos, inclusive através do sofrimento, e se aceita o sofrimento do mundo. E nós podemos nos oferecer para transmutar esse sofrimento. Agora, num outro nível, num outro grau de compreensão destas coisas, num outro grau de compreensão do sacrifício, colocar a coroa de espinhos significa aceitar o sofrimento da própria mente. Porque num certo nível de consciência, a mente começa a sofrer. Porque a mente não pode acompanhar certas coisas. A mente não pode penetrar certos níveis. Então a mente começa a sofrer. E nós temos que aceitar o sofrimento da mente. A mente está sempre relembrando o que ela passou, relembrando as próprias mazelas, relembrando o seu passado. Então, nós temos que aceitar esse sofrimento pacientemente e aguardar que a mente faça o seu processo. E nós não temos que nos confundir com a nossa mente, porque nós não somos a nossa mente. Nós somos uma essência que está muito além da mente. Então, se a mente está sofrendo, é porque ela necessita de ser purificada. Ela necessita de encontrar um certo nível de consciência dentro dela mesma, porque a mente tem muitos níveis. Então, a coroa de espinhos pode significar para nós tudo isso.